esquece que te empodera a ir além.
Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, o podcast que te empodera a ir além. E hoje nós vamos falar da escala em empresa de serviço. E eu trouxe para falar comigo o João Brognoli, que é CEO do grupo Duo, né? E fundador da Duo. Bem-vindo, João.
Obrigado, obrigado pelo convite. Prazerzão estar falando com vocês aqui.
Maravilha. Cara, conta um pouquinho o que, que o Grupo Duo faz. É, explica aí pra gente, pra nossa audiência.
Vamos lá, então. Na verdade, eu fundei a Duo, né, em 2013, quase vamos fazer 10 anos agora em setembro, a Duo como software house na época. Então, com desenvolvimento de sites, aplicativos. E aí, ao longo do tempo, por uma questão de demanda, uma questão de necessidade de clientes que a gente tinha, a gente foi expandindo os nossos serviços e começamos a atuar em formato de agência, redes sociais, conteúdo. Então, a gente foi expandindo ali, abrindo o leque e fugimos um pouco só de software house e também ampliamos. Ainda temos os dois negócios, mas foi ampliando o leque ali por 2015, 2016. E hoje atuamos como agência, né? Como agência. E aí o grupo surgiu no último ano agora com duas aquisições que a gente fez. Tem pretensões para fazer mais e criamos uma holding, né? Uma holding das empresas do grupo, no caso, com a Duo como a mantenedora, a principal empresa do negócio. Mas criamos um grupo aí.
Que legal. Fala um pouquinho o tamanho da Duo, enfim.
Cara, hoje a Duo ela tem no seu grupo 200 funcionários, né? A gente tem sede em Caxias do Sul, principalmente, onde fica o nosso prédio, de onde eu venho lá no Rio Grande do Sul. Mas também tem temos escritório em Porto Alegre, em São Paulo. Então, o grupo é sediado em São Paulo, né? Na Faria Lima, lá em uma WeWork. Então, a gente tem uma sala lá exclusiva nossa na WeWork, na Faria Lima, do grupo, para atender clientes de lá também. Tem pessoas atuando lá no local e tudo. Hoje, nós somos o número 1 da RD. Então, a empresa que mais gerencia contas lá na RD e também agência do ano em 2022. Vencedores do prêmio de vendas 2 anos seguidos, estamos no pódio aí entre as 5 melhores há mais de 4 anos e ano passado sagramos como a melhor agência do Brasil eleita pela RD.
Parabéns, cara. Show de bola. E vocês estão focados em atender clientes, contas maiores? Explica um pouquinho aí quem que vocês atendem com esses serviços.
Hoje a gente tem clientes de pequeno porte também, mas o foco da empresa é média e grande, né? Então, nós não temos assim uma grande escala de clientes, a gente tem uma boa escala de negócio, de pessoas e tudo. Então, são 200 funcionários, 110, se não me engano, atuando mais nesse formato de média e grande empresa, né? Tem algumas pequenas também, né? Falando em porte de negócio. Às vezes a pequena representa até um ganho maior do que algumas grandes, porque depende do serviço que é aplicado, mas o foco da empresa é para média e grande. Né?
Muito legal. Cara, e quando é que fundou? Quantos anos tem aí de empresa?
2013. Isso, completando 10 anos agora em setembro.
Que legal. Muito legal.
Fechando o ciclo de uma década.
É isso aí. Cara, e a gente fala aqui para empreendedores, gestores de pequenas, médias empresas, que geralmente, de serviço tem muita gente também, mas que geralmente enfrentam esse crescimento da empresa. Começam pequenininho, você deve ter começado, obviamente, também pequenininho e cresceu até 200 funcionários, né? Em 10 anos, é um feito incrível aí, visto o grande desafio que é empreender no Brasil. E a gente vai falar aqui hoje, eu vou fazer algumas perguntas para você, cara, justamente sobre esses seus maiores desafios e aprendizados na escala. O que, que você acha aí que foram os maiores desafios para você chegar com um grupo Duo com 200 pessoas?
A gente vai aprendendo com o tempo, o principal valor que uma empresa de serviço tem são as pessoas, né? Elas também são o principal desafio. Então, a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo com o tempo como lidar melhor com os múltiplos cenários das diferenças entre pessoas, né? Então, desenvolvimento de lideranças, como interpretar certas situações e assim por diante, tu vai moldando o negócio às pessoas que tu tem nele. Então, o negócio ele tem um objetivo, ok, só que tu tem que estabelecer teus objetivos. Quando tu quebra o organograma de objetivos, tu tem que entender que pessoas diferentes do teu pensamento vão estar fazendo parte daquilo, e é o principal desafio numa empresa de serviço. Então, ao longo dos anos, foi também o nosso, né? Sempre estudei que uma pessoa pode liderar outras 8. Então, hoje a gente tem, de fato, é até sem querer esse número, tá? Não é o que aconteceu, mas a gente tem hoje, de fato, entre líderes, coordenadores, gestores, 25 pessoas. Então, dá exatamente 1 para 8 ali nos 200, né? Mas é o principal desafio, seguir sempre desenvolvendo liderança, mantendo o pessoal motivado e assim por diante.
Muito legal. E você tem quantos anos, João? 32. 32 anos. E começou então a empreender?
21.
O foi a primeira empresa?
Foi. Eu era sócio de uma empresa antes familiar, mas de menor porte, então eu saí dela justamente para abrir o meu próprio, que eu era o dono, digamos assim, e tocar a minha
isso
vida.
Isso com 22 anos?
Com 21.
21 anos. Cara, que legal. E você, essa inspiração de empreender veio da empresa familiar, de pai, mãe? Como é que foi isso aí?
Eu acho que sempre quis, cara. Sempre quis porque eu nunca, nem quando saí do colégio, enfim, com 16, 17 anos, eu nunca fiz a carteira de trabalho, né? Eu não tenho o documento em si. Então, nunca tive a intenção de ser funcionário de ninguém, assim. Sempre já vi meus pais trabalhando por conta toda a vida. É um por conta que não era, ele representava uma empresa, mas acaba sendo responsável dela, né? Então, depois meu pai, enfim, também empreendeu em vários outros negócios. A minha mãe sempre ajudou ele muito também, então trabalhavam juntos. E eu sempre vi aquilo como a melhor forma de ganhar a vida, né? Digamos assim. Então, empreender para mim sempre teve no sangue, sempre quis fazer as coisas por conta, sem depender de outros, ou enfim. Então, tomei minhas próprias decisões desde o princípio, sim.
Legal, cara. E você falou que a empresa começou com software. Da onde veio isso?
Cara, assim, eu venho, minha formação é de design, tá, na faculdade. Eu me formei em design e eu sabia programar, aprendi a programar. Então eu conseguia fazer um site inteiro, né, tanto a criação quanto a programação dele. Eu conseguia sozinho ter um entregável completo de um site e aí que me motivou também. Pô, eu já faço bastante projetos, trabalhava bastante, horas e horas e horas. Então eu pensei, vou tocar um negócio meu de site, né? É o chão que eu conheço. E aí, claro, sabendo design também, então fazia logo, cartão de visita, fazia tudo que viesse na mão, tava fazendo, né? Cardápio para restaurante, folder, panfleto.
Isso lá em...
É, logo no início.
E lá onde você...
Isso. É, isso tudo em Caxias do Sul.
Caxias.
Cresci muito lá.
E há 10 anos atrás, selva ainda, né?
Não, o digital ele era muito curto, né? Então tinha bastante caminho para crescer, assim.
Você pegou bem esse comecinho aí, então?
Peguei o começo, tinha uma vantagem que como era eu por mim mesmo, fazia o projeto completo, eu entregava muito rápido, então isso pro cliente também era muito bom, para mim era ótimo porque já recebia, e assim ainda fui construindo um corpo ali para fazer o negócio dar certo e
legal.
Foi indo.
Cara, e você teve investimento, seu pai ajudou, a família, como é que foi? Você já tinha uma grana que você guardou? Como é que foi esse funding no começo da empresa?
Zero pro negativo ainda, né? Eu tinha um acerto que eu tinha que fazer com a empresa anterior, acabou não acontecendo, então eu contava com o dinheiro, não tive, aí eu fui fazendo, cara, fui fazendo um folderzinho para um conhecido ali, um cartãozinho de visita aqui, um logo ali, um sitezinho aqui, juntei um dinheirinho. Até uma história engraçada, porque logo fomos eu e um sócio. Sócio era um amigo meu na época, que abriu junto comigo, tinha conhecimento administrativo só, então não operava o negócio, quem fazia o técnico tudo era eu. Ao longo dos anos, enfim, depois que a gente se tornou agência, aí se tornou um modelo de negócio que ele não curtia muito, então eu comprei a parte dele, aí fiquei sócio sozinho do negócio, depois, enfim, a gente foi evoluindo em outros formatos de vesting e tudo mais. E funding zero, cara, foi tudo no braço mesmo, né? O dinheirinho que a gente conseguiu juntar foi montando uma sala, enfim, alugamos uma sala. Até engraçado, a gente alugou uma sala perto, inclusive, onde é o nosso prédio hoje da Du. E depois a gente viu uma outra que a gente achou mais legal, mesmo preço, mais perto de casa, tudo. A gente, poxa, nós tínhamos que... Não é essa que a gente pegou, vamos para outra. E ali a gente já teve a primeira rescisão de contrato com um dia de sala, já tivemos que pagar a multa.
É mesmo?
R$5.000 de multa por não ter ficado com a sala, já saímos no negativo.
Isso que ano mais ou menos, né?
2013, tudo no início, foi bem no início mesmo. É. Saímos no negativo, então, não teve investimento de ninguém, de nada.
De nada. Uhum. E você lembra, assim, contratação de primeiros funcionários, como é que foi, o que que foi?
Programador, foi programador. Isso, para me apoiar no desenvolvimento, né? Como era software house, primeiro programador, depois designer.
E que tipo de software? Você falou de site, de design, mas o que vocês desenvolviam?
Cara, a gente queria muito na época encontrar um aplicativo que a gente desenvolvesse e que explodisse no mercado. A gente tentou aplicativo de festa para tu ver lá onde eram as festas que ia ter no final de semana. A gente fez outros tipos de projetos classificados, de compra e venda, de enfim. Mas nenhum vingou, muito por nossa culpa mesmo, de também não ter conhecimento tanto de produto, de mercado, de enfim. Eu acho que até público a gente conseguiu aderir, assim, teve bastante downloads ali, um que outro app, mas não, nenhum explodiu, né? Por tecnologia mesmo, por tecnologia, talvez precisasse de aporte para fazer um produto mais robusto, mais consistente, e não foi o caso, né? Então, não bombou, não funcionou.
E como é que você fez, cara? Você pivotou a ideia? Como é que você foi essa transição de uma software house, depois de todas essas tentativas, para a questão de marketing?
Procura e demanda, cara. Demanda. Como o nosso design, a gente fez o site para uma empresa de Gramado, o site ficou muito bonito. Falou, poxa, eu queria que meus cards do Facebook, na época, eu queria que meus cards do Facebook também fossem assim. Ah, legal, dá para a gente fazer. Aí é um trabalho com ganho recorrente, é mensal, porque antes não era. Projeto é projeto, né? Recebe o valor do projeto. Ah, o site, R$1.000, né? Na época, sei lá. R$1.000, beleza. Então, início, meio e fim. Início, meio e fim. Tem que vender para fazer. E o ganho recorrente, não. Você vai trabalhando e vai ganhando, né? Então a gente entendeu, poxa, ganho recorrente é importante.
Cara, isso quando que você percebeu, assim, que essa...
2015, foi uns 2 anos depois, 2015, que aí a gente começou a não só fazer grandes ganhos de projeto, mas sim ter ganhos recorrentes. E aí, cara, ganhos recorrentes que eu tô falando, sei lá, R$250 por mês, R$300 por mês pra fazer card de Facebook na época, alguma coisa de...
Só pra bem pequenininho.
Bem pequenininho, só pra cuidar da rede social, faz a legenda e posta.
E imagino também, com esses contratos pequenininhos, o seu time também não poderia ser tão sênior. Como é que foi isso? Era assim, não?
Ah, era na luta, cara. Então, a gente, nessa época, a gente devia ter 6 ou 7 funcionários. Tinha uma menina que na época, a gente chamava de social media, que fazia legenda, enfim. Cara, para ir fotografar produto do cliente, a gente ia. Então, íamos eu, meu novo sócio na época, que veio trabalhar conosco. A gente foi fazendo, cara, foi fazendo. Nós mesmos metíamos a mão. Então, o impulsionar a parte de performance, que hoje a gente tem toda uma estrutura de ads, de anúncios, na época era a gente apertava o botãozinho azul lá do Facebook, botava um público e ia pra cima, entendeu?
Vocês mesmos.
A gente fazia tudo.
Ia aprendendo, ia se desenvolvendo.
Isso aí.
Óbvio.
Aí ganha um certo corpinho.
Sim.
Cara, vamos colocar alguém.
E, cara, nesse... Assim, né? É engraçado. Você é um cara de design, foi pra, né, questão de site, tentou o aplicativo, aí foi agora pra rede social, e aí começou a fazer performance, tudo no começo, uma equipe enxuta. Esse processo de você ter que aprender as coisas, pegar os clientes, a gente sabe que clientes, talvez, no começo, menores, não tenham muita... muito critério, talvez, ou muita expectativa, ou muito, né? Eles vão contratando o que dá com o bolso também. E você vai contratando o que dá com o seu bolso e o que eles pagam também, né? Esse talvez eu acho que é um grande desafio do início, né, cara? Você conseguir, de fato, prestar um serviço que dá um resultado com um time bem júnior, você como CEO, enfim, fundador, ter que meter a mão.
Conhecimento, né?
Sem tanto conhecimento, cara. Você lembra, assim, de algumas histórias, situações do começo, assim, que te ensinaram?
Lembro. Cara, assim, eu sou um cara que nunca me tratei como CEO porque eu realmente gostei sempre muito de ter a operação junto, sabe? Então, eu sempre sentei do lado e ajudei a construir. Hoje, de fato, se for pegar uma nomenclatura de cargo, de fato, hoje o cara meio que é obrigado a ser, né? Então, hoje eu atuo como CEO. Não uso muito a palavra, não é o meu chão, assim, mas acabo atuando, de fato, como, né? Só que, na época, não tinha outra forma a não ser botar a mão junto, né? Por que que falam muito que... Ah, se eu tivesse conhecimento de hoje, eu teria feito o que eu fiz em 2, 3 anos? Porque hoje eu sei onde que eu errei e onde que eu poderia ter investido mais e acertado. Só que, na época, quando tu não conhece o chão que tu tá pisando, ou tu tem medo, por exemplo, de não vender e de faltar grana, tu não investe. Então, a grande diferença de hoje para a época é o poder de investimento e o entendimento de onde investir. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre teve muito conosco de não terceirizar as coisas e trabalhar dentro de casa. Então, a gente vai precisar de conteúdo, de redator, traz alguém, não terceiriza. Ah, vamos começar a trabalhar inbound com o RD Station, vamos botar interno. Aí é uma pessoinha júnior que vai aprender a ferramenta, fazer os treinamentos, e aí vamos ver como é que se sai. Então tudo começou com uma pessoa, CRM, uma pessoa, inbound, uma pessoa, ads, uma pessoa, e depois explode, se torna setor com 20, 25 pessoas. Então
a sua história, o seu DNA é sempre desenvolver as capacidades dentro da Duo, do grupo Duo, enfim, e depois vai expandindo isso e adquirindo essas expertises, habilidades para ir servindo os clientes.
Mas dentro da Duo, porque o que acontece? Aí chega um determinado momento que tu começa a ver as coisas diferentes. Por que que eu vou trazer uma pessoa de SEO que não é meu chão e que eu vou demorar para desenvolver ela, para começar a vender o serviço, para não sei o quê, se eu posso comprar alguém que já sabe?
Cara, então peraí. Vamos dar um passo atrás aqui.
Agora
mudou. Então peraí, quando que você percebeu, cara, eu tô com uma equipe júnior, né? Você tava com 7 e tal pessoas. O que você acha que foi o próximo momento ali que você começou a ver crescer? Talvez no começo eram clientes menores, que você começou a ver que receita recorrente era importante, clientes maiores eram importantes. Me conta essa virada aí do seu aprendizado.
Eu acredito que foi 2017 a gente começou a entender o quê? Para a gente poder crescer, a gente precisa contar com lideranças e com pessoas que vão tocar setores. Então vamos setorizar, redação é redação, social media, design é design. Todos têm que ter um líder. Aí a gente teve um trabalho com uma coach, enfim, que entrou dentro do nosso negócio e realmente foi desenvolvendo pessoas. Muitos estão conosco até hoje, são os líderes até hoje dos seus setores.
Desses 25 que você falou.
Isso, são até hoje líderes, enfim, a maioria cria da casa. Olha, deve ter uma ou duas pessoas só que foram contratadas para ser gestor, o resto foi tudo criado dentro de casa. Isso a gente valoriza muito. Mas também entendemos que a partir de ali 2022 mudou um pouco a chave e falamos, não adianta só a gente desenvolver todo mundo. É, a gente fez a aquisição de uma empresa que trabalha exclusivamente com SEO, de um cara que é renomado no setor, que entende muito. Então, entre eu querer bater de frente com ele, por mais que a nossa empresa maior tem poder e tudo, eu ia demorar muito. E isso foi o mesmo sentimento lá atrás. Se a gente só ficar terceirizando, enfim, a gente não vai ter controle na mão e tudo. Então, cara, vamos desenvolver, vamos virar essa chave. E aí, 2019, a gente entendeu que a gente tem pessoas, a gente está desenvolvendo elas tudo certo. Sem pagar muito ainda, o pessoal um pouco júnior, tudo cria da casa, mas a gente tem que profissionalizar. 2019, a gente deu uma boa virada de chave no sentido, vamos começar a olhar para pessoas um pouco mais sênior no mercado para a gente entregar um resultado melhor, logo o nosso FII vai aumentar com o cliente. Essa bola, assim, começou em 2019, a intenção. E aí 20 veio a pandemia.
Quantas pessoas na Duo você tinha em 2019, assim, antes da pandemia?
Em 2019, a gente devia ter 48, 50 e pouquinhas, mais ou menos. E quando começou a pandemia, devia ter umas 62, 64, por aí. Veio a pandemia, a gente se apavorou um pouco, porque, cara, cliente de franquia em shopping, fechou? Ficou pausado. Então, atendia. Turismo de Gramado, a gente atendia quase todo. Fechou? Fechou sem perspectiva. Agência de viagem, fechou?
Tudo que era físico, era assim, representava o quê? 30, 50% da sua carteira, assim, cara?
Cara, 80% do nosso faturamento pausou. Ninguém cancelou. Não é ninguém, né? Alguém deve ter cancelado, enfim. Mas vamos lá. Pausa de contrato por 3 meses foi 80%.
Como é que você fez pra... Você tinha money no caixa?
Cara, eu tinha... Aí a história é um pouco diferente. Eu tinha investimento pessoal. Que aí eu, enfim, não dei alguns passos, segurei, fiz um mesh aqui e ali. A gente tinha um pequeno caixa ainda. Aí também recorre um pouquinho a banco, enfim. Mas a gente não demitiu absolutamente ninguém. A gente manteve todo mundo.
Que legal.
Sustentou todo mundo no período e começou a ter uma virada de chave com cliente da área da saúde. Então a gente começou a atender gente da área da saúde com projeto urgente, emergente, site, portal para COVID, portal para, enfim, informações sobre coronavírus. A gente fez vários projetos para empresas grandes da área da saúde a nível nacional e local lá da gente. Então ali daí deu uma boa virada e as coisas voltaram a acontecer. O do turismo entendeu o quê? Cara, eu não posso também parar. O que que vocês podem fazer? Vamos fazer campanha de venda de ticket futuro, não no momento. Vou tirar férias, não estou tirando ainda. Vou tirar. compra com desconto e pode usar quando quiser dentro de 3 anos. Então, se criou campanha, se criou modelos de tocar o negócio. Cara, aí...
adiantar uma demanda futura.
Exato.
Não parar tudo, né?
E aí, com cultura de pessoas, com como adulto atuando, as decisões que a gente tomou de home office, de, enfim, a gente foi tomando muitas decisões muito rápido. A gente atuou muito rápido. Tudo naquela época ali foi muito rápido. E a gente deu as sacadas certas, eu acredito. Então, cara, estourou.
Aí, e aí depois...
contratar fora, a gente não tinha ninguém fora, todo mundo era dentro de casa, então, pô, começa a contratar em São Paulo, já tem uma senioridade às vezes, não por ser em São Paulo, enfim, mas às vezes tem uma senioridade, porque trouxe de uma empresa grande. Sim. Então a gente começou a mexer as cartas na mesa de uma maneira diferente e foi funcionando, aí explodiu.
E aí você de 50, 60 e pouco, começo de pandemia... Depois da pandemia ali, 2022, ano passado, qual o tamanho que estava aí?
No passado, 135, 140.
Dobrou.
E com o grupo a gente, sim, rapidamente dobrou.
Cara, e vamos falar das dores desse... a dor do crescimento. Quebrou o sistema, liderança, processo? O que quebrou aí? Fala aí o que você aprendeu.
A gente teve que começar a utilizar processo como ferramenta e não processo só como algo escrito. Temos que fazer isso. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Mas no dia a dia, com 100 e tantas pessoas, e aí o controle disso, né? O gestor realmente está capacitado para entender? Então a gente começou a se aproximar muito mais todo mundo e a contratar ferramenta de processo, contratar sistema. A gente teve que realmente criar um corpo em volta para tomadas de decisões assertivas baseadas em dados, né? Então hoje a gente chama, tem um termo que é data-driven, né? A gente fala que a Duo hoje é uma empresa data-driven, porque a gente é baseado em dados para tomadas de decisão. A gente vai utilizar uma ferramenta, a gente vai dar um passo com a empresa baseado em dados. Não é mais baseado no que o João acha, né? 2021, durante a pandemia, antes desse boom do crescimento, constituiu um conselho. Foi uma virada de chave enorme. Sim, dentro de casa. Foi uma virada de chave enorme também, porque eu trouxe 3 pessoas de fora e 3 pessoas de dentro. O conselho são 7 pessoas, eu e mais ele 6. Os 3 de dentro para, digamos, defender a causa dentro do negócio e trazer a realidade de dentro. Os 3 de fora, que eram de inteligência de mercado, finanças e pessoas e cultura. Os de dentro eram de marketing digital, tecnologia e sucesso de cliente. Então, cada um trazia a sua perspectiva de tudo.
Como é que foi esse aprendizado aí de ter um conselho? Cara, você era o João, muito com a tua liderança.
Eu precisava de alguém me cobrando. Eu precisava que alguém me desse norte e me embasasse as decisões que a empresa tinha que tomar para continuar crescendo. E aí funcionou muito bem, muito bem, muito bem. Foi uma virada de chave grande para mim, pessoa... física e jurídica, de, pô, agora eu tenho respaldo. Não é o João que está tomando a decisão única e exclusivamente, porque sempre foram as vozes da minha cabeça que decidiram o caminho que a empresa ia.
Sim, é muito solitária, né, cara? Muito solitária, né?
Então, todas as decisões sempre foram baseadas nisso. E aí, a partir dali, foi, vamos investir num stand na feira na RD Summit? Vamos ver se nós vamos investir. Tem que ver se vai ter caixa, qual que é a previsão, o que, que nós vamos fazer. Porque antes, não, cara, eu quero estar lá, nós vamos ir, acabou.
Eu vou fazer essa parte.
Nós vamos ir, pronto. Não tem? Quem é que vai me dizer que não? Nós vamos ir, acabou.
Agora você tem um conselho tentando.
Agora tem alguém que me suga.
Vem pra cá, ô João, senta aqui, cara, vamos tentar estruturar melhor essa decisão.
Isso aí. Falei com o rapaz de finanças ontem, tava brincando com ele me ligou, a gente trocou uma ideia, ele falou, cara, eu sei que a coisa tá boa, mas eu vou continuar te puxando para baixo. Eu falei, por favor, não me deixa empolgar na hora boa e começar a fazer coisa errada. Eu preciso que vocês continuem atuando como, muitas vezes, advogados do diabo, cara. Pode ir contra mim que não tem problema. Eu agradeço, eu prefiro. Senão, se está todo mundo feliz, alegre, com certeza alguma decisão errada vem. A gente tem que continuar ouvindo que está ruim. Eu prefiro ouvir que está sempre ruim.
É o input para melhora, né, João? Cara, e assim, ó, você, putz, agora você falando que já tem uma empresa com uma liderança mais formada, é óbvio, todo mundo vai ter desafio o tempo todo e a gente está sempre querendo mais, né? Para o próximo passo. Inclusive, você tem planos, obviamente, de mais crescimento. Você comentou aqui de aquisição, de crescimento, de faturamento. Cara, o que, que foi para você uma lição, essa, principalmente aqui os empreendedores que ainda não têm um conselho e não estão nesse grau de maturidade? Teve algumas decisões aqui, sim, que você lembra que você tomou pelo impulso ou por estar muito solitário nessa cadeira, assim, que você fala, cara, putz, que porcaria.
Muitas, cara, muitos. Fiz muitos investimentos que dependeram, por exemplo, de recurso bancário. E é aquilo, eu sempre na vibe do eu me garanto. E deu certo, tá? Deu certo, mas eu não indico. Eu não indico porque... Muito risco. Muito risco. Eu tomei muito risco, tomei alguns riscos que, enfim, deram certo, porque realmente na minha cabeça e o resultado mostrou que eu tava certo. Mas é porque eu me garanti. Eu falei, não, cara, pode, vou fazer porque eu sei que vai dar certo. Se não der certo, eu vou dar um jeito de fazer dar.
E se não desse certo, talvez o risco seria grande a ponto de prejudicar a sua empresa.
Sim, não, a ponto de quebrar.
E aí você não tá correndo mais esses
riscos. É, não, tu tá louco, não. Hoje é muito estruturado o pensamento, cada pensamento. Então a gente não tem hoje uma preocupação de se fizermos isso vai quebrar, não é um negócio que do nada vou, sei lá. Hoje é tudo bem controlado, né? Tudo bem.
Precisa dessa estabilidade, né, João? Porque uma coisa é você ter lá, talvez 30, 40, 50 pessoas, 70, começa a ficar sério, agora com 200 o jogo é mais sério.
Ah, eu sempre falo, cara, a gente tem 200 funcionários, mas indiretamente, com certeza, tu tá tratando de 500, 600, talvez 700 pessoas, porque são as famílias, né? Então muita gente que tá ali depende daquilo ali para viver, depende daquilo ali para fazer seus investimentos, para realizar seus sonhos, então... Existe uma carga muito grande para seguir tomando riscos, né? Então, hoje, é realmente, o pensamento é totalmente voltado para uma estabilidade de negócio, para um negócio sustentável, crescimento. Então, não é mais algo do... Ah, vou fazer aqui, vou ver qual é que é e depois, se der errado, tudo bem. Não dá mais para maquiar a situação, né? Então, a gente hoje realmente tem uma estrutura consolidada e bem planejada.
Não pode ficar só no conservador, só no... Tem que tomar algum grau de risco calculado, né?
É, só que sem as tomadas de riscos ali do passado, eu acredito que também não teria crescido dessa maneira. Então, tem que balizar bem a situação, né? Tem que saber o chão que tu tá pisando. Então, ok, eu vou tomar um empréstimo financeiro no banco, alguma coisa. Se der errado, eu tenho como, de alguma maneira, nem que seja lavando os pratos, né? Que a gente fala, eu tenho como resolver? Cara, aí tu tem que saber. Tu tem que saber se tu tem como resolver ou não.
Tem que ter, pelo menos, alguma forma, uma saída, um plano B, uma garantia, uma...
E o plano B é fazer o plano A dar certo, né? Então...
Isso aí. Cara, então, nesse tempo aí, você foi alavancado, então, por um dinheiro de banco, algumas coisas assim, por...
Não foi para alavancar o negócio, não foi para investir, foi para tapar furo mesmo.
Ah, é?
É, de decisões que a gente tomou, que talvez não tomou tão certo, então, coisa pausada, não sei o quê, algum investimento, enfim, foi mais sempre para tapar furo. Mas foi muito pouca coisa, tá? não foi grandes momentos, eu falo mais porque eu acho que é até a realidade de muita gente, né? Mas a gente nunca utilizou grana para alavancar, não.
Era mais para pagar algumas coisas quando estava faltando algum dinheiro interno.
Isso. Ou porque algum pagamento ia atrasar por alguma entrega ou alguma coisa similar, entendeu?
Para tapar furo.
E cara, assim, ó, falando um pouquinho desses acertos e erros, o que, que você acha que foram os maiores acertos? Você podia elencar talvez os dois, os três maiores acertos de tudo isso que você falou um pouquinho aí, que eu acho que tem uma estrutura bacana agora, que fizeram a Du e o Grupo Du chegarem aonde chegaram agora.
Um dos maiores acertos, falando pessoal e profissionalmente, eu acho que foi o entendimento que eu tive que ter de que eu não sabia de tudo, por mais que o negócio estivesse dando certo. Então eu comecei a entender que era melhor para mim ouvir todas as pessoas do meu redor e entender com elas sempre, nem que ela tenha 1% de razão, mas aquele 1% eu tinha que conseguir melhorar no negócio para melhorar a estrutura como um todo. Se eu tenho 25 gestores e eu ouvi 1% de cada um ao longo de um mês, e eu melhorar aquele 1%, talvez eu esteja melhorando 25% do meu negócio naquele mês, e depois de novo, e depois de novo. Então muitas vezes eu acho que as pessoas, elas deixam para trás o ouvir o outro, porque, ok, a ideia que tu tá dando, ela é um pouquinho importante, mas em suma geral não é. Mas pega aquele um pouquinho e age em cima dele. Então, essa construção dos últimos 2 anos, que foi a principal explosão que a gente teve, ela foi em conjunto. né? Seja com o conselho, seja com os gestores, seja com quem se envolveu de fora, ou enfim, começar a ouvir mais os outros e entender a dor deles, porque a dor deles às vezes pode ser algo que tu não tá conseguindo ver de maneira global, porque tu tá muito focado em resultado, em faturamento, não sei o quê, mas aquela dorzinha de, ah, se tivesse um sistema que me ajudasse com isso aqui, poxa, eu não tô conseguindo conversar com as pessoas porque eu tô sem tempo disso aqui, porque não... então, ah, vou te ajudar nisso, e aí começar a ajudar, e aí é o papel do CEO de fato, né, começar a executar as pequenas ações que a empresa precisa de mim no dia a dia, ouvindo os outros. Não é mais o, ah, o João acha que tem que fazer isso, isso e aquilo. Cara, não tem mais espaço para o João acha. Então é o que os outros acham e eu tenho que, o meu papel hoje no negócio é agir em cima das dores dos outros. Se eu sanar as dores de 25 pessoas, 25 gestores, 25 setores, com certeza o negócio dobra, alavanca de novo e assim vai indo, entende?
Esse foi um dos acessos, então, ouvir os outros.
Ouvir os outros, ouvir os outros e agir na dor deles, né? Agir na dor. Aginador.
Tem mais algum que você elenca assim, que foi um grande acerto, além desse super importante de ouvir os outros?
Olha, cara, na minha vida mesmo, assim, na vida da empresa, eu sei que foi trabalhar muito. Então, eu nunca sentei a bunda no sofá e deixei o sofá me engolir. Eu sempre fui o cara que trabalhou e trabalhou e trabalhou. Então, até hoje, eu tô na operação. Mesmo sendo só um cargo de chefia do negócio como um todo, eu ainda atuo muito na operação, cara, com programação, às vezes com criação. Eu ajudo quando tem que tapar algum furo de alguma coisa. Então eles sabem que eles podem contar comigo para absolutamente qualquer área da empresa. Eu sei mexer em meio que tudo. Se tiver que escrever texto, vamos escrever texto. Se tiver que mandar e-mail pela ferramenta, vamos mandar e-mail. Então eles sabem que podem contar comigo para tirar dúvida, para tudo. Então o trabalho nunca foi um problema. E eu enxergo por aí que trabalho é um problema para as pessoas. As pessoas falam muito sobre, ah, mas eu não tiro férias, ah, mas eu não sei o quê. Cara, existem períodos e períodos para isso, né? Então eu abri mão de muita coisa lá atrás, né? Abri mão de muita coisa. E aí eu fui aprendendo com o tempo, enfim.
Você é um cara novo, né? Então você está num momento de construção, né?
Cara, é o meu momento. Se eu não construir agora, eu vou construir quando?
Depois, né? Vai ficando mais difícil, né?
Exato. E aí de um ano para cá, sim. Nasceu minha filha, então tem uma pequenininha de um ano e cinco meses. Aí eu e a minha esposa, a gente começou a mudar um pouquinho também o cenário de vida, né? Ela também sempre trabalhou muito. Então como vida pessoal, eu tive que em algum momento também, tá, o negócio já está também estabilizado. Eu não preciso mais trabalhar 20 horas por dia. Que foi, cara, 18, 20 horas ao longo de 6, 7 anos aí a fio. Então, agora já dá pra também, pô. Tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar, tem que equilibrar. Mas tem que equilibrar em determinados momentos. Não no momento eu quero equilibrar, não. Eu hoje preciso equilibrar. Tenho família, tenho que, enfim, tenho que estar em casa também. É o principal projeto de vida, não é a empresa, é minha família. Então, a empresa é só um meio para que a minha família se realize, né? Então, é isso. E aí, cara, na empresa tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar.
Muito bom, João. E quais são os planos para o futuro aí? Querem continuar crescendo? Tá bom, 200?
Não para, né? E não é por não é uma audácia ou uma ganância de número, tá? Mas assim, existe muito mercado ainda para crescer. Ainda existe muito mercado para crescer. E como plano particular, eu sei que 2024 vai ser um ano muito importante para a gente. 2024, eu tenho certeza. Ainda 2023 vai acontecer muita coisa, mas a consolidação de muitos planos do grupo, de aquisição, a gente está desenvolvendo produto agora também para lançar no mercado em escala, então a gente está com ótimos planos para 2024, tenho certeza que eles vão fluir muito bem e, cara, tem muito espaço para crescer ainda e a gente vai seguir comendo a nossa fatia do bolo aí no mercado, porque realmente os planos são bons, a gente está bem determinado a fazer acontecer.
Legal, cara. Deixa uma mensagem aí pro pessoal que está ouvindo a gente, que está passando aí por uma jornada, né? Talvez parecida com a tua, um pouquinho para trás, um pouquinho na frente, enfim, mas diz aí.
Cara, eu levo isso como vida, tá? Eu acho que a atenção aos pequenos detalhes é o que faz a diferença em um grande negócio. Então, como eu falei, seja para desenvolver pessoas, seja para sanar dores, seja para tomar riscos, todas as etapas da vida de um negócio, até o crescimento, até a consolidação, são feitas das decisões que tu toma em pequenos detalhes. E se tu tá determinado a resolver as coisas, a ser uma pessoa que resolve problemas, você vai ser contratado para resolver o problema dos outros. Ninguém mais está contratando ninguém, ninguém mais está pagando bem para ninguém simplesmente para trabalhar, para atuar. As pessoas têm problemas, cara. Se tu for o resolvedor desses problemas e tu estiver determinado a fazer isso e as pessoas à tua volta saberem que tu está determinado a fazer isso por elas e não mais só por ti, aí o negócio explode. Porque o negócio é feito de pessoas e sempre será.
Muito bom, João. Obrigado, cara, pela presença aí, esse bate-papo. Gente, obrigado aí você que assistiu também e ouviu no Spotify, assistiu no YouTube. Espero que essa conversa tenha empoderado você, trazido aí alguns insights para o crescimento do teu negócio. É isso aí, um abraço e nos vemos na próxima.
Um abraço, obrigado.